Olá, o meu nome é José Pereira, sou fundador do Conselhos do Consultor e mais uma vez estou com o Pedro Anderson, jornalista e também um dos gurus das finanças pessoais em Portugal. Não é moda de dizer gurus. Temos que puxar para a coisa, não é? E neste podcast, que nos 10 que temos estado a fazer, para quem já está a ver desde o início, para quem não está, recomendo que vejam os outros 5 para trás. Hoje vamos falar sobre como definir estratégias de investimento. Falar sobre as nossas estratégias e como é que nós as definimos e, de alguma forma, adequar a cada uma das estratégias os produtos.
Este podcast tem o patrocínio do Grupo Alberto Soluções, proprietário de agências de decisões e soluções nos distritos de Aveiro, Coimbra, Lisboa e Porto, com parcerias em todo o país, incluindo nas ilhas. São quem mais produz crédito de habitação na rede Decisões e Soluções 360, são 16 anos de experiência à sua disposição. A Alberto Soluções é intermediário de crédito vinculado registado no Banco de Portugal sob o número 3.862, mantém contrato de vinculação com o Novo Banco, a Caixa Geral de Depósitos, a Unicre, o Banco BPI, Banco Santander Tota, Banco BIC Português, Banco Inter, Banco CTT, Abanca, BNP Paribas, Caixa Central e Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. Esta informação é verificável através do Banco de Portugal.
Pedro, diz-me uma coisa, a tua estratégia de investimento foi uma estratégia que tu definiste numa determinada altura e que tem sido estanque ou foi evoluindo? E fala-nos um pouco sobre a tua estratégia e como é que os produtos financeiros estão adequados, neste caso, qual é a percentagem mais ou menos que tens de cada produto, seja ele de capital garantido ou não. Como é que funciona a tua carteira e se foi evoluindo ao longo do tempo ou se é uma coisa que tu definiste e que estás a levar, digamos, quase rigidamente?
Ora, mas bem, foi evoluindo ao longo do tempo à medida que eu fui adquirindo conhecimento sobre as várias ferramentas financeiras. Como já tinha dito no episódio anterior, até aos 45 anos não tinha qualquer estratégia de investimento. Aliás, nem tinha investimento, quanto mais estratégia.
Exatamente.
E, portanto, aquilo que fui aprendendo foi, para já conhecer as várias ferramentas, a partir do momento em que conheces uma ferramenta, começas a perceber para que é que ela serve, quanto tempo é que ela demora a crescer. Isto é um bocadinho como uma caixa de ferramentas. Todos nós temos uma caixa de ferramentas. Sim. Em casa. E, portanto, tu perguntas assim, qual é a tua ferramenta da caixa de ferramentas preferida? Quer dizer, é uma pergunta que não faz sentido.
Sim.
O serrote é para serrar, o martelo é para pregar pregos.
E a função da necessidade.
Exatamente. E, portanto, quando falamos de ferramentas financeiras, é exatamente a mesma coisa. É, eu tenho de traçar objetivos e não tenho de ter só um objetivo. É dinheiro para as férias? É dinheiro para a universidade dos miúdos? É para a minha reforma? É para pagar a minha casa mais cedo? É para mudar de casa e ter uma casa de férias? É para comprar uma moradia? Cada um destes objetivos, depois de eu conhecer as várias ferramentas, eu tenho que perceber qual é a mais adequada para atingir esse objetivo dentro do prazo que eu defini. Da mesma forma como não uso um serrote para pregar um prego, ficava lá a vida toda.
Exato.
Eu, por exemplo, querer ficar rico em 6 meses, também não há.
Não. Sim. Ou por muito que alguns vendam isso, não é?
Alguns tentam, e há muitas fraudes e burlas, e portanto, sempre que prometerem retornos elevados em pouco tempo. Sim. E com capital garantido, é burla, claramente. Sim.
Na dúvida, não entrem.
Exatamente, só invistam em produtos que conheçam e que experimentem e depois de os conhecerem realmente. Portanto, eu acho que aqui a palavra-chave é estratégia. E eu acho que se os portugueses tivessem uma estratégia, já era bom, quanto mais de investimento. E aquilo que eu verifico, infelizmente, é que nós não temos estratégia para praticamente nada na nossa vida.
É o dia-a-dia.
É o dia-a-dia. É... E o dia-a-dia, e às vezes...
Sim. Não é? Sim, sim. Exatamente.
Portanto, nós, mesmo a nível profissional, às vezes, eu vou tirar um curso e depois logo se vê. Não é? Portanto, começamos logo por aí.
Sim.
Vou entrar nesta empresa e depois logo se vê. Vou meter-me nesta casa e depois logo se vê. Portanto, o logo se vê.
Sim.
É a pior coisa que nós podemos ter na nossa vida. Portanto, quando falamos de estratégia financeira, é para já metas. Quais são as metas que eu tenho para a minha vida?
Sim.
E depois, o grande segredo é quantificar essa meta. Portanto, para já, o que é que eu quero da minha vida financeira? quando é que eu quero atingir esse objetivo e quanto é que isso me vai custar. Depois de saber quanto é que isso me vai custar, vou dividir pelos meses ou anos que me faltam até esse objetivo. Se o dinheiro que eu ganho chegar para isso, está resolvido. O problema é que na maior parte dos casos isso não acontece. Sim. Então, tenho de utilizar ferramentas de investimento que me permitam atingir esse objetivo. Agora, qual é o grande problema? E aqui voltamos ao tema do episódio anterior. Eu só vou conseguir fazer isso se eu estiver disposto a assumir risco. E o risco exige teres conhecimento desses riscos para mitigá-los da melhor maneira possível.
Sim. Até porque nós, numa perspectiva do perfil de risco, temos, até pela própria banca e pela própria regra, que foram criadas até da última crise, que podemos chamar crise de investimento, que foi quando o BES, quando as pessoas de alguma forma perceberam que afinal compraram coisas que às vezes não eram bem o que era, embora já havia bancos que faziam isso até por uma exigência do BCE, cá em Portugal é que se facilitava um bocadinho. Hoje em dia, quando vais investir, tens que preencher, seja lá no que for, praticamente, até nas EPS isso já acontece. Aliás, tentei fazer um PPR no final do ano.
Foste obrigado a preencher.
Sim, foi na app e foi tudo feito na app, que acaba por ser cómodo, mas obriga de facto até para o banco ficar defendido por causa disso, em que, de alguma forma, em função de algumas perguntas que me fazem, definem o meu perfil de risco, se é baixo, se é moderado ou se é alto, e que, de alguma forma, também limita, há plataformas que limitam o investimento em determinados produtos se as respostas não forem dentro disso.
E às vezes até aparece uma mensagem que é, este produto não é para si, se desejar avançar, clique aqui em que assume a responsabilidade, por isso até para nós. Bancos se protegerem nesse
sentido. Sim, exatamente. É mais por isso, sem dúvida nenhuma. Portanto, é quase mais uma proteção para eles do que propriamente para nós, porque senão eles nem te permitiam avançar. Não é? Eles acabam por ver. Você fica quase quando vais fazer um desporto qualquer, se ensina aqui, se o avião cair, o problema é seu.
Exatamente. Assume a responsabilidade.
Portanto, em cima disto, começamos aqui logo com esta situação de perceber qual é o meu perfil de risco, se eu só estou disposto a produtos de capital garantido, se estou disposto a ir um bocadinho mais além, ou se então, até porque tu falavas já no episódio anterior, a questão de querer chegar aos 7%, e é óbvio que não pode ser com um perfil baixo para conseguir esses 7%, não é? Portanto, depois consegues é mesclar com os vários produtos que tens, uns que têm risco, ou que praticamente não têm risco, e depois uns têm mais, e uns que são, como as cripto, que
acabam estamos a falar, quando falas do perfil baixo, ou o perfil conservador, aquela pessoa para quem, se tiver o dinheiro aos saltos, é uma pessoa que não consegue dormir em paz. Portanto, ninguém é obrigado a investir com risco.
Sim.
Portanto, primeiro temos de nos conhecer a nós próprios. E não há problema nenhum em uma pessoa ser conservadora.
Literalmente. Agora, os meus pais sempre investiram em impostos a prazo até hoje. Hoje em dia, para eles... certificados para eles, já... Sim, exatamente. Certificados já para eles era uma coisa um bocado confusa.
E portanto, se eu quiser experimentar um produto de risco, não vou logo para o mais arriscado. Aquilo vai de 1 a 7, não é? Portanto, ninguém me obriga a ir logo para o 7, vou para um 3, ou para um 4. E portanto, se eu tiver metade do meu património em produtos com capital garantido e outra metade num nível 3, eu aí posso considerar, por exemplo, um perfil moderado.
Moderado, sim. Sim, exatamente.
E isso não tem nada de mal, vai demorar mais tempo a atingir o seu objetivo. Se o atingir, sim, vai demorar, mas pelo menos o meu percurso é feito com calma.
Durmo descansado,
não tenho problemas familiares, não vou ter graves problemas financeiros porque vou perder dinheiro eventualmente se isso acontecer e isso vai prejudicar-me.
Sim.
Tudo depende de nós próprios.
Sim, até porque acabaste de falar da parte familiar. Esta estratégia de investimento, principalmente para pessoas que são casadas, deve ser uma estratégia de investimento que é adequada ao casal, não é? Não nos devemos limitar a ter a nossa estratégia de investimento. Ou seja, sou solteiro, tenho um tipo de estratégia de investimento e depois acabo por me casar e mantenho essa estratégia de investimento sem falar com a pessoa. Portanto, isso não faz sentido. O sentido é que, mesmo que mantenha esse risco nos produtos que já tinha, nos investimentos seguintes convém haver esta... sentar à mesa e conversar, certo?
Claro. Isto é um trabalho em equipa como em qualquer outra circunstância da nossa vida, profissionalmente, no desporto, nas finanças também. Portanto, nós vamos ter de nos adaptar às pessoas que fazem parte da nossa equipa, seja uma, duas, três, quatro. No caso de um casal, convém fazer estas coisas de uma forma equilibrada e em conjunto.
Sim, falado.
Até porque, nas alturas de que... Quando está tudo a correr bem, é tudo maravilhoso, não é?
Está a crescer, é para ser os maiores.
Este ano ganhámos 20% sim, e tal, somos os maiores. Exato. Mas depois, 10, 15%, eu bem te avisei que eu já sabia, eu disse, não é? E, portanto, a estratégia de investimento também deve levar isso em conta.
Sim, até porque, mesmo numa perspectiva, por exemplo, a minha estratégia de investimento é bastante agressiva, mas pronto, eu só para vos dar uma ideia, eu cheguei durante vários anos a trabalhar nos mercados de câmbios, ou seja, Forex, para quem percebe. Portanto, que aí é que a coisa pula, como estava já há pouco
isso
a falar.
É como um serviço de urgências no hospital.
Sim, literalmente. E há pares que aquilo é uma loucura, tá? É saltos doidos. Portanto, o meu risco, de facto, é um risco, estou no set.
Certo.
Mas, quando estou com a minha esposa...
já estiveste, não é?
Exatamente.
Ainda continuas com o Forex?
Não, entretanto deixei, porque lá está quase com as ações.
Porque eu, por acaso, fera, o Forex nunca...
Sim, mas eu acho que ainda é pior que as ações.
Mas também outra coisa, que eram os CFDs.
Sim,
foi a única vez que eu, de facto, perdi dinheiro e nessa altura cheguei a pensar, não me devia ter metido
isso. Sinistro, exatamente.
Depois percebi que eu é que tinha feito a geneira, porque comecei logo pelo mais volátil e mais arriscado.
Quanto mais
volátil. São os produtos alavancados, em que eu estou a usar dinheiro que não é meu.
Sim, estás a alavancar.
E, portanto, já agora fica aqui esta lição de vida, que é... Se não percebe nada disto, CFDs e Forex é só no campeonato da Liga dos Campeões.
E mesmo alavancar, normalmente, seja qual for o produto, é preciso ter algum cuidado, porque no fundo está a comprar.
Sempre que ouvir ou ler a palavra alavancado, fuja até perceber como é que isto funciona. Porque aí pode perder mais dinheiro do que aquele que lá pôs.
Sim.
Portanto, talvez assim com esta imagem as pessoas percebam.
O alavancar, no fundo, é eu comprar um produto que só tenho... dinheiro para uma unidade, comprar 5 ou 6, mas isso depois acaba por se refletir também, se descer, porque também vai-me comer a carteira.
E nós não dominamos o fecho, ou seja, aquilo fecha automaticamente e depois quem nos emprestou o dinheiro vai lá buscar esse dinheiro e acabamos por perder mais do que aquilo que lá pusemos.
Sim, basta fazer margem de call, basta tirar o valor que a tua carteira tem, o dinheiro não está lá, ele fecha. Portanto, eles não perdem dinheiro, é certinho.
Exatamente.
É certinho que eles não
E por isso,
não
quando
dinheiro.
Falamos de estratégia, em primeiro lugar, conhecimento. Ler, perguntar, só investir em coisas que se conhece e com dinheiro que não nos faça falta. Estavas a perguntar há pouco qual era a percentagem da minha carteira de investimentos. Posso fazer uma breve referência a isso, mas não quero...
Sim,
as pessoas pensem que esta é a carteira ideal, porque não é.
Sim.
É baseado, sobretudo, nos produtos que eu tenho disponíveis e o dinheiro que eu tenho disponível na altura. Portanto, agora o que eu posso dizer é que eu tenho uma percentagem que é o fundo de emergência, tudo em capital garantido, como já disse. Portanto, um ano ou um pouco mais de todas as minhas despesas mensais. Tudo o resto está investido em vários produtos de investimento. E aqui o segredo é diversificar.
Sim.
É como... que exemplo é que eu poderia dar? Por exemplo, uma pessoa que tem uma horta, não vai plantar, se tiver um hectare, não vai plantar um hectare só de alfaces. Quer dizer, pode fazê-lo.
Sim, mas isso é um...
Mas se acontecer alguma coisa, as alfaces vão todas. Portanto, vou plantar couves, alfaces, tomates, se for para consumo próprio, se for para uma coisa industrial, se calhar vale a pena arriscar. Mas mesmo arriscando, quer dizer, se aquilo correr mal ou o valor da alface descer, aquilo é mau para mim. Por outro lado, se subir e a alface vai começar a valer o preço do ouro, imagina, olha, por exemplo, agora o azeite.
Sim. Exatamente, que é o outro.
Disparou. Portanto, quem produz azeite nesta altura está a ter o melhor ano de sempre da sua história. Será que vou agora correr a plantar um olival?
Aí é que é investimento a longo prazo.
Exatamente. Portanto, eu comparo os investimentos a plantar coisas. Gosto deste exemplo da agricultura.
Até porque tens uma horta, não é?
Até porque tens uma pequeníssima horta selvagem ainda por cima. E, portanto, eu percebo que as coisas demoram o seu tempo a crescer. E cada coisa tem um tempo diferente e tem uma altura para colher diferente. E investimentos a longo prazo, como PPRs, como ETFs, fundos de investimento, é como se plantássemos árvores. Não tanto uma horta, mas aí já estamos a falar mais da floresta.
Sim. Um pinheiro, nem sequer um eucalipto.
Ou seja, eu quando quero começar a investir... Depende da minha estratégia.
Sim.
O eucalipto dá dinheiro mais rápido.
Sim.
Um pinheiro é mais lento. Se eu plantar carvalhos, ou cerejeiras, ou outro tipo de árvore, vai demorar muito mais tempo, mas quando vender, o retorno é muito maior.
Sim.
Não é?
Exatamente.
E, portanto, se pensarmos em todas estas ferramentas de investimento, as ações, que são coisas super rápidas, é como se fossem legumes para consumo rápido, ou não, quer dizer, há ações que é mesmo... Ações que são quase valor garantido. Uma Coca-Cola já tem quê? Quase um século ou coisa que vale. E dão dividendos, não é? Vão rendendo.
Sim.
Vão dando frutos ao longo do ano.
Exatamente.
A mesma árvore. E depois no final ainda podes vender a árvore, não é?
Exatamente.
É como uma casa. A casa é tua, compraste-a, está a valorizar e ao mesmo tempo, todos os meses, tem um dividendo que renda se estiver alugada. Portanto, ganhas de duas maneiras. Ganhas mensalmente...
E ganhas
depois no final quando a vender, se a quiseres vender, está a valorizar ao longo do tempo, também com altos e baixos.
Sim, exatamente.
Há bolhas.
Com o mercado imobiliário, exatamente.
Sim, portanto, sim. Quando falamos de estratégia e falamos disto, é saber qual é a nossa meta, qual é o objetivo, escolher a melhor ferramenta, depois escolher o prazo e diversificar. Portanto, falando em termos de percentagem, não tenho de cabeça sequer qual é a percentagem, sei que tenho uma parte em ações que, como estão em perda, só não as resgato, não as vendo, porque estão em perda. Portanto, assim que chegarem a zero, quero despachá-las, mesmo sem lucro nenhum. Portanto, foi, digamos, um investimento que correu bem com as outras, porque vendias com lucro. Esta colheita correu mal até o momento. Tenho fundos de investimento, tenho PPRs, tenho vários, diversifico depois também dentro de cada uma das plataformas. Fundos de investimento, crowdfunding, criptomoedas e pronto. Em todas estas áreas, agora, sempre que algumas está em saldos, é essa que eu tento reforçar.
É isso, exatamente.
É o seu truque, ou seja,
exatamente.
E se eu precisar resgatar, eu vou resgatar aquela que me interessar mais naquele momento. O grande poder do consumidor, quando gera bem as suas finanças pessoais, é poder escolher.
Sim, sem dúvida.
Porque quando eu não tenho poder de escolha e tenho de resgatar aquilo porque tem de ser, aí não tenho poder de escolha nenhum.
Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, aquilo que estás a dizer, e a minha carteira eu tenho mais ou menos, está mais ou menos dividida percentualmente, mas muitas vezes acabo por variar exatamente por isso que estás a dizer.
Se quiseres, podemos falar, por exemplo, em 20% em
cada tratamento,
por exemplo. Mas isto não é nenhuma regra.
Sim, não.
A ideia é...
E a ideia aqui não é que as pessoas, aliás, falamos ainda há pouco, num dos podcasts anteriores, dizes que são finanças pessoais, portanto é pessoal. As pessoas têm que ouvir, perceber e depois procurar o produto que se adequa a ela da melhor forma. Até porque, por exemplo, quem é mais jovem, eu acho que faz muito mais sentido estar a arriscar, ter um risco maior, porque pode investir a muito mais. Se calhar, quem está com 60 anos tem que ter uma noção diferente, porque à partida o seu tempo cá no mundo vai ser menor, portanto, e até porque vai precisar provavelmente mais do dinheiro para a reforma. Portanto, há aqui uma série de coisas que têm que ser colocadas em cima da mesa em função de vários fatores culturais, da pessoa que está ou não está. Portanto, há uma série de coisas. Se está com os pais, é óbvio que pode investir mais porque os pais assumem. Há uma série de coisas. E eu, de facto, a minha estratégia passa um bocadinho... Está dividida percentualmente em vários produtos, que vão variando aquilo que me estavas a dizer, que é... Eu, às vezes a malta diz, pá, está a cair, pá, não sei o que, isso é espetacular, se eu tiver dinheiro eu quero investir, eu quero investir, aliás, há um reel que teve muito sucesso no nosso Instagram, recordas-te, David, aquele miúdo, que o pai está sentado no sofá com o filho e a determinada altura há um golo, e então o miúdo celebra, mas era ao contrário da equipa do pai, então o pai fica chateado e o puto então olha para o pai e acaba por chegar para trás também para fazer com o meu pai. E eu, na altura, digo qualquer coisa do género, que tem a ver, ou seja, eu fiquei feliz porque estava a cair os mercados, porque ia comprar mais, mas naquele caso do pai, ele já tinha aquele produto, portanto estava lá na cabeça. Mas a questão é um bocadinho essa, e eu vou fazendo isso, até porque a minha estratégia foi evoluindo, até porque nós não abordamos aqui muito ainda a questão do juro composto, que é uma coisa que que eu acho que a nível de finanças pessoais é uma ferramenta brutal, ou seja, é nós metermos o juro a trabalhar em cima de juros, portanto, é isso que de alguma forma é pôr dinheiro a trabalhar para nós. E então, a minha estratégia inicial, principalmente nos ETFs, a minha carteira entre ETFs e REITs deve andar à volta de 75% neste momento, eu tenho essencialmente dividido nisto, e os ETFs até é o que tem mais. Mas a determinada altura eu tinha, quando as empresas acabam por distribuir dividendos, porque isso acontece, nós recebemos na nossa, recebemos na conta, ou então podemos, ou então aquilo é reinvestido no mesmo produto. Uhum. Portanto, e eu a determinada altura, até por vários livros que fui lendo e pessoas que ia acompanhando, estava com a estratégia de acumular, ou seja, uhum. o juro ser, entrar sempre para... Entretanto, fui lendo e fui percebendo e fui adaptando a minha forma de investimento. Hoje em dia, uma parte dos produtos eu já prefiro que de receber em conta, porque me dá a vantagem de eu olhar para o mercado e poder adquirir outro produto que esteja em saldo, não é? Digamos assim, ou voltar a reinvestir, ou até numa situação de longo prazo, eu poder começar a usar estes dividendos para pagar as minhas dívidas.
Sim, sim.
Portanto, há uma série de coisas que nós podemos fazer.
No fundo, teres uma... chegares a uma altura... É o tal do movimento FIRE.
Sim, exatamente, talvez. Exatamente.
Que é, para quem não sabe, é Financial Independence Retire Early. Sim. Portanto, independência financeira.
Formar-se cedo.
Formar-se mais cedo.
Como a Rita Pissarro, não é?
Exatamente, sim. Sim. CFO, acho que é assim que se diz, da Microsoft.
Que teve assim muita...
Deixou de trabalhar aos 44 anos. Sim. Não é? É uma história muito interessante.
Sim, exatamente.
E que justamente mostra isto, ou seja, quando uma pessoa tem esse foco e essa estratégia, não é? Voltamos a esta.
Foi definida, aliás, ela diz isso.
Ela diz
muito
que começou aos 20 e tal anos já com essa estratégia. Sim, sim, sim. Portanto, o foco dela era atingir esse objetivo.
Exatamente.
E atingiu. Podia não ter atingido, podia ter atingido mais cedo, podia atingi-lo mais tarde. Portanto, o foco aqui é uma pessoa saber o que quer. Por exemplo, falando de estratégia, tu tens esta estratégia dos dividendos, eu tenho a estratégia do acumular.
Sim, sim.
Não é? Porquê? Porque lá está, o meu objetivo é juntar o máximo de dinheiro para depois amortizar a casa. No teu caso, já é ter uma segunda fonte de rendimento.
Sim.
E portanto, lá está. Eu tenho de saber é aquilo que eu quero. E como é que uma pessoa sabe aquilo que quer? Sobretudo pensando no assunto.
E sabendo, não é? Ou seja, ter informação suficiente para poder tomar essas decisões. É exatamente isso.
E conversar com as pessoas que são mais relevantes na vida dela, com marido, com mulher, companheiro, companheira. É assim, para que é que nós queremos o dinheiro? Porque há pessoas, eu fico quase em estado de choque, quando há pessoas que me dizem que têm dezenas de milhares de euros na conta à ordem.
Parece.
Eu pergunto, mas porquê? Então, mas onde é que eu hei de pôr?
Exato.
Então, essas pessoas nem têm dinheiro,
sim.
Não podem dizer que não têm, mas não sabem o que fazer ao dinheiro, nem sabem
nem
porque é que querem o dinheiro, querem ter dinheiro.
Exatamente.
E, portanto, ser milionário e não saber o que quero fazer com esse dinheiro... Eu acho que deve ser muito deprimente.
Mesmo.
E, portanto, sobretudo quando, como filosofia própria de vida, não quero que as pessoas, não quero que pensem que estou a tentar convencê-las do que quer que seja, mas é assim, eu preciso de ter o dinheiro suficiente para dormir bem à noite, sentir-me descansado, que tenho dinheiro para mim e para a minha família. Portanto, isso para mim é ser milionário.
Sim. E poder ir a um restaurante e não ter que estar a ver que dinheiro é que tinha na conta. Isso. Não é extravasar, mas é poder estar lá a descansar.
E, portanto, eu atingirei esse momento de equilíbrio no momento em que sentir que não devo rigorosamente nada a ninguém e que tenho a casa paga e tenho dinheiro para pagar a luz, a água, a alimentação, etc. E que mesmo que aconteça uma hecatombe, um desastre financeiro qualquer ou de saúde... Aquilo que eu vou receber é suficiente para pôr comida na mesa e ter as necessidades básicas satisfeitas. Se depois disso chegar à conclusão que ainda dá para ter um carro,
sim.
Que ainda dá para os miúdos continuarem a estudar se quiserem, que tenho possibilidades de os ajudar naquilo que eles precisarem, que temos um dinheirinho para ir de férias, para passear, para mudar um móvel, comprar um móvel... ter lazer, continuar a ter despesas, dinheiro suficiente para as despesas de saúde. Portanto, tudo isso já é um valor acrescentado. Isso para mim já não é ser rico, já é ser milionário, não é? E portanto, tudo depende da forma como nós olhamos para a nossa vida agora e no futuro, porque o objetivo é, quando eu chegar ao futuro, encontrar o Pedro e ele dizer-me, pá, obrigado por aquilo que fizeste no passado, valeu a pena.
Exatamente.
Em vez de, ó Pedro, então o que é que andaste a fazer? Então agora chegamos aqui, então mas o que é que fizeste no passado? Epá, estive ocupado com outras coisas, tinha mais que fazer. Epá, mas isto agora estamos lixados.
Yeah. Sim, mas é mesmo isso.
Portanto, quando falamos de estratégias de investimento... Exatamente. Portanto, quando falamos aqui de estratégias de investimento, é neste sentido, preparar o futuro. Epá, mas é muito chato, isso dá muito trabalhar, é desgraçada. E eu quero lá saber disso, quero saber é do presente. É uma outra opção de vida, é a velha história da cigarra e da formiga.
Sim, exatamente.
Mais uma vez, voltamos sempre ao passado. A história da humanidade não mudou nada, só mudaram as ferramentas e as coisas que estão disponíveis para nós comprarmos. E porque na Idade Média tu também vivias com o dinheiro.
Sim,
que tinhas.
Sim.
Se calhar nem era dinheiro, era só alimentação.
Não, e tu vês que os grandes livros de finanças pessoais que hoje em dia estão nos tops ainda são livros que já são escritos há uma série
de anos. 100 anos, sim, não é? Portanto, alguns deles, não é?
As bases
não... são estas.
Sim, sim, sim.
Saber o que queres e teres o suficiente para as despesas que tu achas essenciais e, se possível, ter um pouco mais do que isso. É isto que faz a diferença naquilo que chamo riqueza geracional, que é... há uma pessoa, quando há uma família rica, é porque houve uma pessoa dessa família no passado que percebeu alguma coisa e que fez alguma coisa.
Sim.
Pode ter tido sorte, pode ter tido muito trabalho, pode ter feito 30 tentativas e só a última é que resultou, pode ainda não ter conseguido, ou pode não ter, tentou e nunca conseguiu, mas se ele não conseguiu, se calhar sou eu que vou conseguir fazer isso. Na minha família, acho que fui eu que consegui perceber isto e eu já estou a tentar transmitir este tipo de estratégias de investimento aos meus dois filhos.
Sim, é isso que é importante.
E, portanto, o meu mais velho, com 14 anos, disse-me que queria comprar ações.
Sim, mas é bom.
E, portanto, abri uma contena de giro para a minha mulher, porque ela era menor de idade, sim, e disse, agora pronto, agora tens aqui o teu dinheirinho, agora vais tu comprando. E ele dizia, pai, olha que as ações do Facebook estão sim, aqui em queda. Achas que é um bom momento para comprar? Olha, sim, parece-me bem, compra duas. Ou quantas é que achas que queres comprar? Olha, agora estão a valorizar, ou achas que venda? Pronto, ok, vamos vender. Portanto, agora, para isto acontecer, o pai,
sim,
ou alguém tem de saber fazer. Quer dizer, tanto pode ser o pai a ajudar o filho, como o filho a ajudar o pai.
Sim, exatamente.
Não é?
São gerações.
Malta nova que nos estiver a ouvir, sim, e que tenham 20 e poucos anos, e os pais têm 40, 45, quer dizer, os pais ainda têm muito tempo para ganhar dinheiro.
Sim, sim, sim.
É preciso é convencê-los, não é? E convencer uma pessoa
isso
de idade.
É, isso não é tão fácil.
Ou já um adulto,
sim,
que acha que sabe tudo. Não, filho, sim, não te metas nisso, olha, eu sei mais do que tu. Há coisas em que os mais novos já sabem mais que os mais
sim,
velhos.
Sim,
não é?
Até porque a evolução tem sido muito grande. Portanto, os últimos anos têm sido muito grande.
É preciso é saber da forma correta. Não é tudo o que vem no YouTube,
sim,
não é
sim,
tudo
sim,
o que vem no Instagram, é tudo o que vem no TikTok. Porque há muita gente a ganhar dinheiro com a literacia
sim,
financeira,
sim, sim,
não é?
Literalmente.
E, portanto, ler muito, fontes de informação reputadas, credíveis, pensar pela própria cabeça, perceber como não ser enganado com fake news, tudo isso é muito importante. E depois, pegar numa folhinha de papel, ou num fecheiro Excel, ou para vocês entenderem, e definir objetivos e uma estratégia para atingir e um prazo, porque isso permite medir,
sim,
a evolução ao longo do tempo.
Muito bem, e resumindo, no fundo, a gente não está aqui a passar uma fórmula em que vocês têm que definir um certo número, uma percentagem num determinado produto. O que nós estamos a tentar passar é o conhecimento para vocês depois definirem a vossa estratégia de investimento, até porque estamos a falar de finanças pessoais, portanto, estamos a falar do investimento pessoal. E até ao próximo podcast.